Afrika Global.
Estimados ouvintes, temos a grande satisfação de ter conosco aqui no Vaticano, nesta rádio hoje, o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, que muitos conhecem, se falamos para Angola. É o presidente do grupo parlamentar da UNITA, diríamos o chefe do parlamento por parte da UNITA. Senhor engenheiro, senhor presidente do parlamento por parte da UNITA, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Vaticano.
Ora, quem agradece somos nós, esta oportunidade de aqui estar. É sempre uma grande satisfação, fundamentalmente em promoção do fim da guerra e da paz em Angola, dizer que, de facto, na Assembleia Nacional, eu sou presidente do Grupo Parlamentar da UNITA. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade.
E agradeço, e mais uma vez, e prosseguindo, o senhor presidente do Grupo Parlamentar da UNITA acaba de falar da questão da paz. Seguramente é aquilo que tem sido a preocupação de todo o país, da UNITA também, naturalmente, e de muitos mais. Será também de outros partidos. Eu partiria imediatamente com esta pergunta. O engenheiro Adalberto, que neste momento está à frente do Parlamento, por parte da UNITA, no Parlamento angolano, e o que tem vindo ao de fora é uma linguagem de busca da paz. O calar das armas deu-se, mas parece que a paz efetiva ainda não chegou a 100%. Espero não me enganar na linguagem.
De facto, se faço um olhar retrospectivo, desde que saí de Roma, portanto daqui de Itália, vão 14 anos e alguns meses. Parece que foi ontem, mas são muitos anos. Para quem aqui veio fundamentalmente com o objetivo, trabalhar mesmo para a paz, muitos não sabem, mas nós, e eu quando digo nós angolanos, não nós na UNITA apenas, nós tivemos uma grande ajuda a partir do Vaticano, no sentido da paz que nós obtivemos. Por hábito, o Vaticano quando age é discreto, mas nós temos muito a agradecer à Igreja pela paz que temos em Angola. Entretanto, dizer que fui dos primeiros obtido a paz a ir para o país, porque os desafios eram ali, fundamentalmente. Se faço um balanço muito rápido, eu estive no mecanismo bilateral 8 anos, o mecanismo é que implementou os acordos de paz. O mecanismo cessou em 2008, infelizmente, antes de concluído toda a agenda, ou concluída a agenda da reconciliação nacional. As mesmas linhas inconclusivas em 2008 continuam inconclusivas em 2016. É muito mau, porque a nossa qualidade da paz, a soberania do próprio país, os valores de democracia e outros, dependem muito da responsabilidade com que se cumprem a palavra dada e acordos feitos. Nós temos, como consequência disso, ainda muita gente à espera de beneficiar dessa paz, da inclusão numa sociedade onde ainda temos um peso excessivo do cartão, do elemento de pertença por parte do partido de regime. Nós não tivemos nunca a possibilidade de receber o património da UNITA em todos estes anos. Nós somos um partido e, como qualquer outro partido no mundo, precisa dos seus próprios bens para poder fazer política. Os partidos têm um papel a desempenhar nas sociedades. Ora, a UNITA não recebeu nada do seu património. Fizemos um levantamento, fui também, por acaso, secretário para o património e também presidente do Conselho de Administração do partido. Fizemos um levantamento, são centenas de milhões de dólares de património que o governo assaltou, direi mesmo assim, está distribuído entre instalações do governo, entre pessoas do partido, do regime, entre comandantes das Forças Armadas, outros da polícia, e não exigimos a devolução do mesmo património. Porquê? Porque não queríamos criar instabilidade. De qualquer maneira, há o ressarcimento obrigatório por acordo, que continua-se a ouvir dizer que é para retribuir, mas não ocorre. Portanto, avançou-se em algumas questões. Felizmente, a guerra terminou definitivamente, mas os benefícios sociais, os benefícios económicos, os benefícios em segurança, em estabilidade, em unidade, esses estão muito aquém daquilo que era a minha própria expectativa. Trabalhou-se arduamente ao longo destes 15 anos, mas os resultados são muito menores do que o fruto do trabalho feito. Eu creio que quem governa tem que empenhar-se um pouco mais em acreditar que, efetivamente, só uma Angola completamente reconciliada, com uma democracia plural a funcionar em pleno, pode trazer o desenvolvimento e o bem-estar para a sua população. Democracia plural é um sonho, não existe ainda, e, portanto, é aqui que assentam, efetivamente, muitos dos nossos problemas.
Olha, sem tirar-lhe a palavra, dizia há bocadinho que, em relação àquilo que eram as expectativas por parte da própria UNITA, por parte da população, não se deram os grandes passos que se esperavam de 2008 até hoje. Estamos, portanto, perto de mais um pleito eleitoral. Deveria ser no próximo ano, 2017. Que diferenças é que nota entre 2008 e hoje, naquilo que diz que, por exemplo, que não dá satisfação em relação às expectativas?
Meu caro jornalista, meu caro amigo, Dr. Moisés, eu vou mais atrás. A fronteira não vem desde 2008, vem um pouco antes. Este nosso processo de paz começou em 2002, como todos sabemos, e eu fui para Angola de imediato também em 2002. Naquela altura, havia uma entrega a uma necessidade de diálogo aprofundado e os próprios dirigentes, todos eles, falavam muito da necessidade do diálogo, da abertura e da paz. Este discurso, praticamente desde 2005, teve uma inversão. Hoje, os muros do diálogo estão mais elevados. Não há muito diálogo entre as forças políticas, entre as instituições com grande espaço de representatividade. Falam muito pouco. Eu sei, por exemplo, que o presidente da UNITA recentemente dizia que não consegue falar com o presidente da República há 3 anos. É muito. Um país que tem desafios ainda de se formatar na unidade, na reconciliação, nos pendentes, que tem hoje um drama extraordinário. Nós estamos a viver uma crise sem precedentes de âmbito económico, que está a criar uma crise social. Há hoje um drama enorme nas famílias para sobreviver, no emprego, a insegurança. E estas realidades estão a criar problemas políticos acrescidos. Mas volto atrás para dizer que, fundamentalmente, a disponibilidade para o diálogo diminuiu.
Sim, aqui também...
E este é um elemento muito sério, de
aqui
facto.
Queria recordar-me, de facto, que houve um pacto particular entre o MPLA e a UNITA. Naturalmente, o diálogo é com todos os partidos, mas o MPLA e a UNITA parece que tinham maior peso ou maiores responsabilidades. Como é que ficou aquele pacto de encontros entre a UNITA e o MPLA na consolidação da paz ou do diálogo que se queria fazer? Como é que tem vindo a ser?
É importante, quando se fala de pacto, ser mesmo muito transparente para que não sejamos interpretados num sentido diferente. Porque hoje, quando se fala de pacto, é interpretado de muitas formas. Alguns veem isso como um elemento até positivo, outros pensam que isto é o elemento negativo, porque quando pensam em pacto, pensam sempre em absorção de um pelo outro. De facto, nós não tivemos pactos. Nós temos um acordo de paz, e o acordo pressupunha determinados princípios. Os princípios fundamentais daquele acordo, alguns foram deixados na gaveta nos últimos anos. Mas se eu faço uma viagem muito rápida por aquilo que foi essencial, já lhe disse que dos acordos de paz, temos ainda três plenas páginas de incumprimentos. Alguns aspectos ligados à reinserção dos ex-militares, que esta é sempre uma matéria prioritária, porque é um espaço muito importante, muito sensível. Na prática, foram aqueles que efetivamente lutaram para nos conceder o país que temos hoje, que se sacrificaram e que não beneficiam ainda daquilo que é a Angola de hoje. E é mau. Nem eles, nem muitos dos seus filhos, de muitas das viúvas, enfim. E há mesmo hoje uma iniciativa para justificar as poupanças que eu considero muito preocupante. O governo angolano está a cortar, portanto, a reforma militar. Há muitos militares que têm a possibilidade de ter um emprego. Significa estar-lhes a tirar o direito à reforma para poder ter apenas o pagamento de um dos elementos de ganho. Ora, eu vejo isto com uma grande crítica, com um aspecto crítico, e explico porquê. Aquele aspecto da luta pela independência e da luta pela liberdade, pelos valores que temos hoje, está feita. Não se pode retirar a ninguém. Foi uma entrega extraordinária. Se a pessoa entende que ainda pode contribuir mais, está a dar um mais. Significa que se ele parar de contribuir, ele tem direito à reforma. Se ele está a dar mais, está a ser penalizado ao não se lhe dar a contribuição deste espaço.
Era o engenheiro Adalberto da Costa Júnior, presidente do Grupo Parlamentar Angolano por parte da UNITA, que falava na entrevista aqui na Rádio Vaticano sobre os desafios da paz social em Angola depois do calar das armas. Voltará a estar conosco numa próxima transmissão. Yellow.
yalwe Nazi bogati golomunda ndiliyo la vimbo lo monje vite Bemba ya joyo twala vokale ya paye yalopo Kongo yalwe Baby